Então, eu vou resolver esse problema. Então, eu suponho que eu resolvi aquele problema. E aí eu sei quem é a solução. O A, no instante de tempo T, e na posição X, eu vou saber calcular. Se eu conhecer a distribuição de correntes, eu sei que isso aqui vai ser integral em T'. Então, eu vou dividir a minha corrente, a minha distribuição de correntes, né, para tempos infinitesimais e para posições, para elementos de posição. E eu vou ter isso aqui. Isso aqui vai ser o G de T menos T'. E a minha fonte, J, calculada, T'. Então, se eu tenho algo no ponto X' e no instante T', esse algo vai se propagar pela função de T'. Então, vai ter um G de T menos T' que vai conectar a um observador. Tá? E ele vai emitir aqui. Então, A. Ele não se propaga só no cone de luz. Ele infelizmente, ele se propaga dentro do corpo de Deus. Tem um fenômeno de reverberação. É como no espaço-tempo nosso, se a gente fizer assim, ó, se eu pegar um laser, der uma picadinha no laser, ele saiu daqui e foi embora. Se eu tivesse um mundo plano, em 2+1 dimensões, se eu apertar o laser, der uma picadinha aqui, a onda vai, mas ele ainda fica aqui. Ele deixa uma cauda, ele não vai imediatamente. Então é como se você, ao fazer uma perturbação aqui, a perturbação não vai e te deixa. Ela tem mais um caráter difusivo, é como um vidro de perfume. Você abre o vidro, você daqui a pouco está sentindo a essência, mas eu também continuo sentindo. Ela vai se difundindo. Ela não é uma coisa, se eu abrir o vidro de perfume, beleza, agora o perfume está todo com você, eu não sinto mais nada. Isso não acontece. A difusão é justamente isso, ela vai se propagando, mas ela não deixa o lugar de origem. Já a propagação, o pulso não, o pulso eletromagnético, se eu acender a luz aqui pic, e apagar, ela já não fica mais aqui, ela já está lá na frente, com a velocidade C. Em 2 dimensões isso não vai acontecer. Tá bom? E a função de Green vai dizer tudo isso para a gente. É por isso que a eletromagnetismo em 2 dimensões é tão, tem tantos fenômenos que a gente vê, que a matéria condensada descobre, que a gente nem poderia perceber. Porque a essência do eletromagnetismo no plano é outra. A interação muda completamente, né? Não é fazer Z igual a zero. Completamente. Uma coisa é fazer Z igual a zero. Outra coisa é você realmente não ter Z hora nenhuma. Z não é zero, Z não existe. É outra coisa. Que é o caso do grafeno. No grafeno, Z não existe. Acabou. Tá? Fala aí.
Na mecânica, isso é bem nítido também, né?
A reverberação.
Você dá uma pedrinha na água,
você ainda fica, exatamente, é esse fenômeno que vai acontecer com ele. Com a onda eletromagnética, se você fizer um pulso, não, né? O pulso vai, ele já deixa você, porque ele propaga com a velocidade da luz, né? Então, é porque aqui, porque quando você bate a palma, você está imerso no meio que está produzindo essa onda, porque essa onda é mecânica. Então, quer dizer, as vibrações da onda, que é do meu lado, você tem a ondinha, que é diferente da onda eletromagnética, ela está no vácuo. Ela não tem nada para segurar ela. Então você esperaria que mesmo no plano, você apertou ela e vai embora. Ela fica mais, ela não tem mais meio para te segurar, para segurar ela. Né? Então, mas acontece uma reverberação. E aí nós vamos entender que a função de Green, tá bom? Ver na próxima aula que a função de Green do eletromagnetismo em 3 dimensões, ela está exatamente no cone de luz. Ela está exatamente propagando tudo com a velocidade da luz. Em 2 dimensões, não. O fenômeno eletromagnético, ele passa do cone de luz para o interior do cone de luz, ele mistura tudo. Então, você começa a ter o histórico começa a ser importante. Quando a onda chega aqui, você precisa saber se ela vem por aqui ou por aqui. Então, a história de vida da onda é importante. É interessantíssimo. Isso é questão, vamos dizer assim, é uma questão analítica, mas é uma questão também que mostra alguma tendência da onda eletromagnética perceber a dimensionalidade e a topologia do espaço-tempo. Então, a gente vai aí, se colocar Tian Simons, por exemplo, a gente aprendeu. Aí a onda muda completamente, o caráter da radiação muda completamente. Então, 2 dimensões é muito especial. Então, na próxima aula, então, nós entendemos que o problema da divergência da função de Green, quando nós, quem fizer a teoria quântica de campo, né, no caso aí do Cotone, quem for fazer a teoria quântica de campo, para ver que depois, quando a gente quantizar o campo eletromagnético, a gente precisa introduzir uma coisa chamada a fixação do calibre. Então, a fixação do calibre, ela tem que ser introduzida já para a gente poder tirar o propagador, que é exatamente o que a gente fez aqui. O outro calibre que a gente vai falar depois, que eu não coloquei aqui, é esse, exatamente esse calibre aqui, que é o chamado calibre covariante de Lorentz, o gauge covariante de Lorentz. Colocar aqui para vocês. Qual é a carinha? Ele é o seguinte. Só pegar a última equação lá que a gente. Voltar só rapidinho aqui, tá? Também. Bom, vocês vão ir embora, eu vou ficar, eu tenho que pegar 6 minutos. Eu botei mais 2 horas ainda. Bom, vou colocar rapidinho para vocês aí. Rotacional do rotacional já. O gradiente da divergência de A menos o laplaciano de A. Igual a 1 sobre C2 ddt do E. Então vai ficar ddt menos gradiente ddt do Φ menos dA dt. Então vamos observar o seguinte, vamos jogar esse termo aqui, se junta com esse. Vem para cá e vai formar o da Lambertiana, vai formar a equação de onda bonitinha. 1 sobre C2, D2, DT2, menos Laplaciano do A. E aqui vai aparecer um termo que vai ser gradiente de 1 sobre C2, vem para cá, DDP do Φ, mais a divergência do A. Vamos pegar a outra equação, a equação do divergente de E. Divergente de E vai ficar menos Laplaciano de Φ, menos dA dt. Vai ficar menos Laplaciano de Φ, que é menos divergência do gradiente de Φ, menos dA dt. Então, observem aqui o seguinte, se nós fizermos isso aqui, ó, zero, vamos ver na próxima aula por que eu posso fazer isso, depois que nós tivermos quem é isso aqui, nós vamos ver por que a gente pode escolher isso aqui zero. O gauge por gauge Lorentz, perdão, gauge covariante de Lorentz é esse gauge aqui, que satisfaz a essa condição, 1 sobre C2, DDP do Φ, mais a divergência do A igual a zero. Então eu não estou impondo que a divergência do A seja zero, nem que o Φ seja zero. Eu estou impondo essa relação. Com essa relação eu posso fazer o que a gente chama uma fixação de calibre. Ou seja, eu posso calibrar aquela função F sem ter que impor sobre ela apenas a condição da divergência do A se anular. Vamos ver na próxima aula por que essa condição de calibre é uma boa condição de gauge, uma boa fixação de gauge, depois que nós tivermos inverter esse operador. Bom, mas aí fazendo isso, ó, isso aqui morre. Então fica bonitinha a equação de onda do lado. Agora, quem é o... Opa, vamos pegar... Então, divergente do gradiente está o Laplaciano. Então, eu estou produzindo aqui menos um Laplaciano de Φ. Mas agora, esse termo que está aqui, ó, DDT da divergência de A. Mas quem é a divergência de A? É menos 1 sobre C2 DT2. Então, esse termo aqui vai ficar mais 1 sobre C2 D2 DT2 do Φ também. Eu substituo aqui, ó, justamente a divergência do A pelo DDT do Φ. Na condição, desse jeito, com essa segunda do zero, aquela condição, eu posso fazer isso aqui. E isso aqui nada mais é do que o Lambertiano de Φ. 1 sobre C2 e DT2, menos Laplaciano. Então, no calibre, com a escolha do gauge de Lorentz, eu tenho isso aqui também. No gauge de radiação, eu mato esse cara. Mas no gauge de Lorentz, ele aparece. Então, você vê que ele aparece de acordo com o gauge. Ele está numa hora, na hora não está. Então, esse cara, realmente, ele é um cara meio suspeito para falar de física. O A está lá sempre. Mas o Φ não. O Φ pode ser zerado numa escolha de gauge. Numa outra, ele aparece e ele é digno de uma equação de onda bonitinho. Então, isso é um efeito de gauge. Tá? Vamos discutir isso na próxima aula também. Então, isso realmente mostra que o Φ ele tem um status um pouquinho diferente. Então, a interação eletromagnética, se a gente perceber bem, por mais simétrica que seja a natureza, a interação eletromagnética, ela está mais no A do que no Φ. Ela é mais magnética do que elétrica. Esse balanço eletromagnético, ele não é tão assim, não. Talvez, sei lá, 60% né, magnético e 40% elétrico. O setor magnético, esse você não pode tirar nunca. Você pode fazer uma onda plana sem Φ, mas sem A jamais. Vai colocar sempre o ar. Pode escolher Φ igual a zero. Fala, Φ igual a zero. Então, não anda nenhuma. Eu tomo o ar. Igual, zero a zero. Você não encaixa de isômero. Está lá, tudo direitinho. Φ igual a zero. Então, eu consigo, numa onda plana, zerar um Φ. Só, mas ah, eu não consigo zerar.
Esse
eu não, posso nunca abrir mão do ar. Então o eletromagnetismo, na verdade, ele está no ar.
Certo.
Então vamos lá. Bom trabalho para vocês. Então a gente agora só volta a se rever. Vocês têm praticamente 10 dias para, né, esquecer que existe eletromagnetismo. Tá? Se vê agora a próxima aula, vamos namorar normal. Vai ser na outra semana, já, eu acho que dia 3 de outubro, se Deus quiser. Tá?